Vamos conversar agora, temos o prazer de receber aqui Luciane Freitas, ela que é diretora executiva, editora executiva da TV Capixaba, comemorando hoje 30 anos. Tudo bem, Lu? Parabéns, primeiramente, viu? 30 anos aqui da TV Capixaba.
Gente, só para esclarecer, ela não tá há 30 anos aqui não, TV bem novinha. Ela tem uma boa carreira aqui, mas não tá há 30 anos não, tem 18 anos aqui, não é isso, Lu?
Primeiro, deixar bem claro, né? Os meus são 18 anos. É. Senão vocês vão me envelhecer demais, né? Mas a TV Capixaba está aí hoje. Parabéns, são 30 anos de muita história, de muita prestação de serviço, de muita informação, de muito conteúdo, né? De entretenimento também, mas... E a gente está fazendo 30 anos hoje com aquele sentimento de... cumprimos uma missão. Né? Cumprimos uma primeira etapa, mas temos muitas pela frente, porque, na verdade, a TV Capixaba, até pelo nome, se confunde um pouco com a história do Espírito Santo. Né? É. Então, a gente tem aí que comemorar e comemorar essa parceria, porque esses anos todos aí, nós somos a voz do morador do Espírito Santo.
É. Eu queria te perguntar, Lu, nesses muitos anos, você deve ter muitas coberturas da qual você se lembra. Coisas que foram dramáticas, outras foram felizes. Assim, de estalo, o que viria à sua cabeça nesse momento de algo que você se lembra e fala, olha, jornalisticamente isso foi importante?
Nós tivemos períodos muito importantes e muito fortes, né? Então, não dá para a gente esquecer duas da história recente, inclusive, né? Uhum. Que uma foi a cobertura do acidente de Mariana, que acabou trazendo a lama de rejeitos, né, pro estado, né, através do Rio Doce, chegando ao mar, em Regência. Foi uma cobertura muito forte, muito intensa, em que as equipes precisavam viajar todos os dias para estar lá no norte, né? E nós passamos na estrada. Eu falo que foi um período que ninguém dormiu, né? O assunto era muito importante, né? Uhum. Eram mortes, era uma maior tragédia ambiental do país, e a gente tinha que estar ali em todos os momentos, e não só para os nossos jornais locais, né? Mas como também para os da rede. Então, foi um momento que eu falo que a redação não dormiu, né? E acho que é importante, um momento muito importante para a história do jornalismo aqui no Espírito Santo. E a outra que me vem sempre também, que também é da nossa história recente, bem recente no caso, foi aquele período de greve da Polícia Militar.
Muito grave também.
Que também foi um período que, além da gente não dormir, né, além dos jornalistas não dormirem, a gente teve que conviver com medo. Né? Porque a gente vinha trabalhar com medo, né? As ruas estavam desertas e a gente tinha que estar aqui na emissora.
Sem contar as ameaças que até os jornalistas também sofreram na cobertura. Me lembro daquele episódio envolvendo a Railine, em que ela acabou sendo ameaçada durante uma cobertura. Que mostrava,
frente ao quartel, né?
O que mostrava como ali estava presente na cobertura e acabando sendo também alvo de algumas reações meio inexplicáveis, né, Lu?
Eu acho que esse episódio, inclusive, mostra um pouquinho assim desse trabalho do repórter, do cinegrafista, né? Daquela equipe que está na rua e que acaba, além de toda a dificuldade da cobertura em si, da responsabilidade com uma, né, para uma cobertura importante como aquele momento, ainda tem essas coisas que o repórter acaba tendo que enfrentar no dia a dia, que não são fáceis, né?
E isso é curioso, né, Lu? Porque eu citei aqui a Railine Hausmann, que já nem está trabalhando aqui com a gente, mas que trabalhou durante um bom tempo, ótima profissional. E a Railine é uma moça muito bonita, tá? E quem vê a Railine bonita na tela não imagina os problemas que ela enfrentou. Eu estou citando aqui essa agressão que ela sofreu ali em frente ao quartel, mas teve um outro episódio também, que a gente também teve uma cobertura intensa, você comandou essa cobertura, que foi naquele período de chuvas fortíssimas aqui no estado, em que ela também acabou sofrendo algumas consequências, porque ela ficou presa pela chuva, se não me engano, na região de Venda Nova, de Santa Teresa, não foi isso?
Santa Teresa.
Aquele período também foi uma cobertura bastante intenso, né?
Foi muito intenso, porque foi um mês, eu acho que o estado não vivenciava chuvas daquelas há muitos e muitos anos, né? Então, foi um período, é muito difícil, porque a gente tem que cobrir pessoas perdendo tudo, né? Nós cobrimos mortes naquele momento, naquele episódio, né? Então, é um período difícil pra gente também que tá cobrindo. Então, as pessoas têm essa visão, às vezes, do jornalista de televisão, né? Especialmente aqueles que estão no vídeo, né? Que é uma coisa glamurosa, né? Que tem como se o repórter de televisão, o apresentador apresentadores de televisão tivessem, né, em todo momento só
bonitinho,
vivenciando os fatos à distância. Mas não, especialmente os repórteres estão ali, né? Então é tira o sapato, arregaça as calças, bota uma bota, é, tenta se proteger da forma que dá, porque também tem o risco para você, né? Tem momentos que, tá, que o solo está deslizando e você tem que estar tá ali, você está mostrando, tem momentos que você está no meio do alagamento e você está correndo os mesmos riscos que a população que está ali. Mas você tem que mostrar, até porque essa população está sofrendo isso também. Então a gente tem que estar tá junto, né? É esse momento de parceria. Até porque essa é a nossa missão, né? Ser a voz do capixaba, do morador do Espírito Santo.
E olha que bacana, Lu, é, nosso ouvinte diário, que participa sempre com a gente, professor Fabiano Mazzini, ele conta parabéns, parabeniza a TV Capixaba, e ele fala que ele tem orgulho de ter sido repórter da primeira equipe de telejornalismo da empresa.
Que legal!
Entrou antes, ele entrou aqui na TV Capixaba, na empresa, antes da TV ir pro ar.
Que legal!
E ele conta, antes de outubro, nós fazíamos piloto dos telejornais para calibrar o noticiário e a transmissão. Professor Fabiano Mazzini, professor da FAESA.
Ah, eu queria mandar primeiro um beijo pro Fabiano, é um querido, é um profissional que é sempre lembrado aqui como um dos melhores repórteres que a TV Capixaba, que passaram pela TV Capixaba, né? A gente tem saudade dele na rua, mas a gente sabe que o Fabiano tem um trabalho maravilhoso como professor também. E volta e meia ele vem aqui com as turmas dele, eu tenho o maior prazer de recebê-los. E essa história de Fabiano é legal a gente lembrar, né? Que essa história foi construída lá atrás.
Ele
eu cheguei
tá
no meio do caminho, né?
Duas coberturas que marcaram também a passagem dele. A vinda do Papa, no início dos anos 90, e a do Nelson Mandela, com direito a coletivo e tudo.
Que legal.
Foi muito legal esse período. Também tivemos aquela época o julgamento do Zé Rainha aqui. Então, assim, tivemos algumas coberturas também muito fortes no momento que eu não estava aqui. Mas que, né, tomei conhecimento pela tela da TV Capixaba.
Teve o período da grande briga do Estado contra o crime organizado. Desse você participou bastante, né?
Eu participei como repórter.
Pois é.
Então, né, esse período
você
pra mim foi
podia,
muito forte.
Daí é aquela... Aí uma questão que é curiosa para os jornalistas, que é o seguinte. Você é crítico em relação à situação que o Estado está vivendo. Mas como jornalista, sobrava notícia, né, Luciane?
Sobrava. Era um momento... naquele período de missão de combate ao crime organizado aqui, era todo um momento notícia. Era um momento que a Assembleia Legislativa fervia, né? Fervilhava muito. E ali a gente tinha notícia toda hora. A gente sabia que ali estava a notícia, a gente já ia para lá e sabia que ali a gente ia ter notícia e que a população precisava saber o que estava acontecendo. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a gente acabava sendo assim a nossa segunda casa. A gente acabava dormindo um pouquinho ali de vez em quando para poder tentar uma notícia nova, né? Alguma coisa diferente que pudesse repercutir. Mas foi um momento de muito, muito intenso, de muito... Para o jornalista, acaba sendo muito bom,
muito legal, né?
Né?
Estamos conversando aqui com a Luciane Freitas, ela que é gerente de jornalismo da TV Capixaba, que está completando 30 anos hoje, Letícia.
30 anos. Vamos dar uma repassada aqui hoje. Quais são a nossa grade, né, aqui da TV Capixaba, Lu? Temos a transmissão.
Você sabe tudo de cabeça?
Não, é legal a gente falar, por exemplo, eu...
Santo,
a TV Capixaba está fazendo 30 anos hoje e o jornal Capixaba também fazendo 30 anos hoje, porque a TV começou com Boa Noite do Adriano Beraldi,
você
né?
Sabe que essa dúvida surgiu ontem na hora que a gente estava fechando o metro, a Marcele que perguntou, falou, gente, mas peraí, o jornal também está fazendo 30 anos? Daí a Dani respondeu, a TV começou com Boa Noite do jornal Capixaba, né, do Adriano.
E do Adriano Beraldi, né, na época era o Adriano e a Dalva Ramaldes, eram dois apresentadores, mas primeiro Boa Noite foi o Adriano Beraldi que deu e está no ar até hoje à frente do jornal Capixaba na bancada, né. Então, assim, a gente tem um jornalismo muito forte, marcado pela credibilidade que a gente conquistou esses anos todos, né, um jornalismo de verdade, de apuração, que mostra todos os lados, um jornalismo que conquistou esse título de credibilidade, que eu acho que é o nosso principal valor, né? Mas a TV é muito mais do que isso. Hoje a gente tem no ar 16 programas regionais, né? Além de toda a programação da Bandeirantes, né? Nós somos afiliadas da Bandeirantes, a gente tem 16 programas regionais. Para citar, eu teria que ler, eu tenho que confessar que eu tenho que colar aqui, porque são muitos. Mas a gente tem o esporte Capixaba está muitos anos no ar, com Ferreira Neto também. Logo que a TV começou no ano seguinte, o Esporte Capixaba já estava no ar, então
são,
também é um
os dois
patrimônio.
As duas principais faces da TV, né?
É, o Adriano e o Ferreira.
E Ferreira, né?
É, são patrimônios, né? E aí a gente teve aí nesse período uma série de programas, alguns que já tiveram na grade, outros que saíram, e hoje nós temos 16, que tem aí variedades, tem entretenimento, tem coluna social, tem design, tem arquitetura, tem religiosos, tem entrevista, tem o esporte, né, que eu falei, tem programa de turismo, né? A gente tem aí na casa também há muitos anos, entrou comigo, no ano que eu entrei aqui já está há 18 anos a Viviane e a Anselme, que é do Acontece. Então a gente tem aí muitos programas e de diversos gêneros aí para atender todo tipo de público.
Ô Lu, eu ia te perguntar, a gente falou aqui que tinha algumas coberturas, digamos, mais fortes, mais pesadas, algumas mais dramáticas, mas a gente tem aí algumas recompensas que são, no caso de algumas reportagens mais humanas, da resposta do nosso telespectador. Muitas vezes a gente mostra pessoas numa situação complicada por conta de uma doença, por conta de uma dificuldade, e essa resposta ela é imediata, né? A gente passa a reportagem na TV e logo depois começa a tocar o telefone aqui na redação das pessoas querendo entrar em contato, querendo ajudar ou eventualmente até trazendo uma solução para aquele caso. Isso é muito comum, essa resposta é muito constante, não é?
É muito constante e é muito, muito legal, né? É bom quando a gente consegue ter esse resultado. Hoje mesmo eu estou editando um material especial para o Jornal Capixaba de hoje, porque a gente foi encontrar alguns desses personagens que passaram aqui pela tela da TV Capixaba e de alguma forma tiveram suas vidas impactadas, né? Eu estava agora mesmo na Ilha de Edição, editando a história de uma professora, é linda a história dela, uma professora de Cariacica que a gente mostrou aqui há mais tempo. E ela só queria ter a oportunidade, ela brigava com as autoridades, para a chance de ter a oportunidade de dar aulas para uma criança especial, que tem uma doença severa, uma dificuldade severa de visão e audição, e que não tinha oportunidade de estar na sala de aula. E hoje nós mostramos, hoje ele é um adolescente de 16 anos, evoluiu muito depois que ela conseguiu, depois ela agradece muito a TV Capixaba por esse momento, por ter dado a oportunidade, né, dela mostrar o que eles estavam passando e o que eles precisavam. Ela só queria o direito de dar aulas a essa criança. E hoje ele está na escola pública, né?
Muito legal.
E cresceu, evoluiu, está melhor e acompanha a turma. Então são histórias que acabam emocionando a gente também. Né? O outro caso que a gente mostrou aqui do seu Toninho, o seu Toninho é um porteiro lá de Cariacica que tem um projeto social, que ele trabalha, ele faz as doações pelo Facebook, uma coisa que a gente não imagina, a gente achou super diferente na época, a forma que ele usou para começar, encontrou para pedir essas doações, e ele fala pra gente hoje, né, que quando ele apareceu na TV Capixaba, né, quando ele teve a oportunidade de estar aqui na reportagem, as doações triplicaram, né? Que às vezes falta lugar para ele colocar de tanta coisa que ele recebe. Então isso é muito gratificante para a gente. De alguma forma, a gente tem a sensação de que a gente está cumprindo o nosso papel.
Lu, agora tem algo importantíssimo do qual você fez parte, inclusive de uma maneira técnica fundamental, porque você era responsável pela transmissão, que foi do crescimento do carnaval daqui.
E tem muitos ouvintes lembrando disso. TV Capixaba, como faz falta, o Douglas fala. Fiquei triste quando soube da mudança, mas como faz falta da cobertura do carnaval Capixaba.
Que era muito intensa do que aquela que ocorre hoje, né? Muito mais intensa.
Eu lembro com muita felicidade, porque foi um período, não fui eu que comecei, né? Eu não estava aqui quando a empresa começou a transmitir o Carnaval Capixaba. Era lá na Princesa Isabel ainda, né? Começando, era bloquinho, né? As escolas eram pequenas. E ano a ano isso foi crescendo. A gente foi profissionalizando essa transmissão junto com o crescimento das escolas. Né? Ali eu acho que o mais importante que teve dessa cobertura, desses anos todos de transmissão, foi justamente as escolas terem a oportunidade de crescer junto com a gente, né? Era muito mais precário, dificuldades tecnológicas que a gente tinha. Depois fomos para o Sambão do Povo, né? Já tinha uma estrutura melhorada. E a gente foi crescendo junto com as escolas. E em determinado momento, as escolas do Espírito Santo explodiram, né? A gente chegou a transmitir para o Nacional, o Brasil inteiro, assistindo pela tela da Band as escolas de samba, os desfiles das nossas escolas de samba, cada vez mais bonitos, mais grandiosos. Então, é uma lembrança muito gostosa que eu tenho. Triste, lógico, por ter perdido, porque eram dias intensos, muito trabalho, mas dias muito felizes. Eu posso lembrar que a última cobertura que eu fiz, né, do desfile de escolas de samba, eu estava de muletas, eu tinha quebrado o pé.
Verdade,
em, eu tinha quebrado o pé em 18 partes, o meu pé direito. E eu falei, não abro mão, eu quero estar ali, porque era muito gostoso. Era de muito trabalho, era muito intenso, mas ao mesmo tempo era muito gostoso e de muita satisfação. Você vê o resultado de uma equipe, eram mais de 100 profissionais, entendeu? E que começou lá atrás, há muitos anos. O Ferreira Neto fez parte disso desde o começo. E era com o antigo diretor que a gente tinha aqui, o Luiz Antônio Albuquerque, que trouxe essa ideia. E os diretores acabaram comprando ela e viemos na raça mesmo, crescendo ano a ano.
Maravilha. Maravilha.